Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Gostoso ver essa turminha tocando violão. Para chegarem aqui hoje, tiverem que ensaiar, né? Se preparar. Mas isso é muito bom. A igreja servindo, a igreja trabalhando, glorificando a Deus. Hoje de manhã nós vamos olhar para o mesmo texto que nós olhamos domingo passado, Mateus 28. Nós iniciamos domingo passado olhando algumas características desses discípulos que ouviram essa ordem do Senhor Jesus de ir e fazer discípulos de todas as nações. E a gente sabe que esses discípulos obedeceram. E sabemos que essa ordem não foi dada apenas para eles, mas foi dada para a igreja, para você que é filho e filha do Senhor Jesus. Então, entenda esse capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, como sendo uma missão para você que é discípulo do Senhor Jesus. E nós vamos ver que o discípulo do Senhor Jesus, ele também deve levar outras pessoas a seguirem o Senhor Jesus. Então vamos ler mais uma vez, Mateus 28, versículo 16 até o 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. É aquele encontro que foi marcado, eles obedeceram. E nós pontuamos a necessidade de você e eu termos um encontro diário com o Senhor Jesus para ouvir a palavra dele. E quando viram, o adoraram, uma atitude de adoração, reconhecimento de quem estava ali na presença deles, de submissão, de rendição, de se entregar totalmente àquele que é de fato o Deus vivo e verdadeiro, Jesus ressurreto. Mas alguns duvidaram. E também nós pontuamos aqui que o discípulo do Senhor Jesus, ele não duvida. Possivelmente esses não são os 11 discípulos, mas outros que ainda estavam nesse processo de reconhecer que Jesus tinha ressuscitado. Porque nesse momento já aconteceu aquele momento em Jerusalém, onde Jesus explica lá para Tomé, que estava na dúvida: olha, sou eu mesmo, põe aqui a tua mão. Então, entendemos que não foram os 11 que duvidaram, mas outros que estavam se aproximando de Jesus. Mas aquele que realmente se chama discípulo de Jesus, apesar de, durante a nossa vida, surgir dúvidas, né, e é um misto de adoração e dúvida, às vezes acontece isso, aquele que quer seguir o Senhor Jesus, ele deve crescer nessa fé e não duvidar que Jesus está vivo, que realmente a palavra de Deus é a dele e não tem nada melhor. E nós, então, consideramos algumas coisas nessa questão da dúvida e como a dúvida, ela nos bloqueia, nos impede e nos atrasa no nosso viver com o Senhor e no nosso testemunhar, na nossa vida que Deus quer que nós tenhamos aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. É bom guardar a palavra de Deus no coração, não é? Então, quem sabe de cor, me ajuda. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quantas palavrinhas toda tem nesse texto de 18 a 20? Quantas vezes aparece toda ou todo? Olha que interessante, 4 vezes. Toda autoridade. Jesus é aquele que manda em tudo, em todos. E de fazer discípulos de? Esse evangelho tem que alcançar o mundo inteiro. Ensinando-os a guardar? A Bíblia completa tem que ser ensinada. Não só uma parte. E a gente tem, às vezes, ouvido por aí uma tônica única, né? Durante anos e anos e anos. Quando a Bíblia toda precisa ser ensinada. E último todo, e eis que estão convosco? Alguns dias. Quando está tudo bem? Não, ele está conosco nessa tarefa todos os dias. Então, Jesus, completo, toda autoridade é dele, ele manda, ele faz, ele acontece, e ele que está dando essa ordem. E é para a gente correr para todas as nações, até os confins da terra. Não tem limite geográfico. Ensinando todo esse conteúdo que nos foi deixado. Cuidado para não ficar só, eu só gosto de salmos, e a pessoa há 20 anos só lê salmos. Não pode, né? Tem que ler a Bíblia inteira. Faça esse desafio, se você não pegou esses últimos anos naquele desafio que a gente fez com a igreja de ler de capa a capa, então comece. Mas vai demorar, não importa. Pode demorar 2, 3, 4, 5, mas lê uma vez. E você vai então ter esse conjunto desse ensino do Senhor Jesus. Eis que estou convosco? Está com dúvidas? Se tem um dia ou outro que parece que Deus está cochilando? Não, Ele está conosco. Está com você, está comigo todos os dias. Até a consumação do século, até a segunda volta dEle. Ele vai continuar conosco, com os seus filhos, é claro, mas nessa missão, nesse projeto, né, tem uma duração até que Ele volte à segunda vinda do Senhor Jesus. Mas antes de a gente olhar propriamente para essa grande missão, que é ir e fazer discípulos, nós precisamos talvez corrigir um pensamento que existe aí no nosso mundo evangélico sobre qual seria a missão da nossa igreja. E alguns acham que a missão da igreja é uma missão ampla, muito abrangente, onde então a igreja deve se envolver com as questões sociais, com as questões políticas, com as questões, enfim, que circundam as necessidades e problemas do homem. E aí então é uma visão com a ideia de fazer o mundo melhor, fazer a cidade melhor, fazer o bairro melhor. É claro que quem mergulha na palavra de Deus, quem obedece, é claro que vai melhorar muita coisa. Mas não é a nossa visão, não é a forma de a gente interpretar esse texto e a palavra de Deus, olhando dessa forma ampla. Então vamos investir recursos para produzir energia limpa. Vamos então ajudar todo mundo a ter melhores planos de saúde. Vamos então partir para construir escolas. E vamos partir para melhorar a educação. Olha, não, nós estamos num mundo muito inseguro, então a igreja é responsável de contratar seguranças e melhorar. Claro que tudo isso é bom, e são coisas que o que tiver ao nosso alcance de fazer. Mas essa não é a visão mais focada que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui. E nós, então, concordamos que a visão do Senhor Jesus é uma visão mais específica, onde Ele está preocupado com vidas. E é claro que uma vez preocupado com vidas, essas vidas vão se preocupar com ajudar os outros na questão da educação, nas questões sociais. Mas como desdobramento, como consequência desse foco em pessoas no Senhor Jesus. E nós vemos até isso no Antigo Testamento. Israel não foi chamado para sair lá de Jerusalém e ir para Babilônia, ir para Síria, para espalhar a lei de Deus, instituir os sacrifícios nesses países, mas era um modelo de atração. Jerusalém, Israel deveria viver de tal forma a lei de Deus e que as pessoas então tivessem vontade de conhecer esse Deus. Então era um jeito de viver a missão no antigo por atração, vivendo esse evangelho, vivendo a Torá, vivendo a lei de Deus, de tal forma que as nações teriam vontade. E aconteceu na história. Temos na Bíblia vários que se aproximaram e que quiseram adotar esse Deus de Israel. Lá, quando Josué entrou na terra prometida, quem foi uma mulher que passou lá dos cananeus, daquele povo lá, idólatra, e se juntou ao povo de Israel? Raabe, né? E temos outros na genealogia do Senhor Jesus também, que mudaram de Deus. Então, essa era a forma. No Novo Testamento, nós temos a igreja, então, que foi chamada para partir, para sair, para ir e anunciar e pregar. E não apenas viver com esse alvo de eu vou transformar a minha cidade numa cidade melhor. Vocês estão entendendo o foco aí, um muito mais amplo e um mais estreito? Mesmo que sejam coisas boas. Mas por que eu digo isso? Porque isso vai determinar onde serão aplicados os recursos, onde você vai investir as suas energias, aonde você vai de fato trabalhar mais intensamente. Então, nada contra os sopões, nada contra os mutirões para ajudar e demonstrar esse amor do Senhor Jesus, mas isso como manifestação do amor de Deus e não como cumprimento da missão. Porque alguns ficam nesses nessas atividades sociais e políticas, que sem dúvida têm uma boa repercussão, até uma boa consequência, mas isso não faz um discípulo do Senhor Jesus. Estão comigo? Deu para entender essa diferença de uma visão mais ampla, né? Que a gente não enxerga isso na palavra de Deus. E eu convido você a abrir em Mateus 10, onde você vai ver também essa mesma ideia de uma missão mais específica, quando Jesus pega os seus discípulos e os treina nesse propósito de formá-los para que eles, então, deem nascimento a discípulos de Jesus. Então, Mateus 10, nós temos aí o treinamento do Senhor Jesus, mandando seus discípulos de dois em dois. E ele não fala para eles, vocês vão aí andando por aí e deixem um dinheirinho para construir escolas. Deixa aí uma verba aí para ajudar na segurança, porque o Império Romano ali, naquele tal lugar, está perigoso. Então acompanhe comigo no versículo 7, Mateus 10, versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Uma mensagem focada, uma missão focada no anunciar a vinda do reino. Uma mensagem focada em ensinar aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado para eles. Versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Claro, para manifestar esse poder de Deus, como então sinais, como provas de que realmente eles estavam levando um evangelho de um Deus vivo, que transforma. De graça recebestes, de graça dai. Isso faz parte dessa missão, você entender de que você tem recebido muita coisa, e de graça, da parte de Deus, da parte daquilo que é ensinado aqui, e tantos outros que participam da sua vida cristã. E passe tudo isso de graça. Versículo 9, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Olha só que interessante, essa missão não depende de recursos financeiros para acontecer. Então, mais um elemento aqui para dizer, eles não foram lá, se tiver gente aí precisando, você vai deixando dinheiro por aí, nada contra isso. Mas para dizer que não era o propósito primeiro desses discípulos sendo formados para depois darem origem à igreja e a igreja receber, fazei discípulos. É para vocês irem e fazerem discípulos. Não se percam em querer fazer um mundo melhor com obras sociais. Isso faz parte, tem o seu lugar, mas não como foco, não como prioridade. Versículo 10, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Versículo 19, desse mesmo capítulo 10 de Mateus. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Parece, eis que estou convosco todos os dias, não é? O que ele disse lá na frente, mas ele já disse isso para eles. Eu estou com vocês, não se preocupem. Eu vou ajudar vocês, vou abrir a boca de vocês, vocês vão saber o que falar diante dos reis, dos governadores e diante das pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, quando o Senhor Jesus traz essa missão para os seus discípulos, por tabela, para a igreja, para você, para mim, ele está criando uma embaixada do céu aqui na terra. Ele está criando um grupo de pessoas que vão representar o céu aqui na terra. 2 Coríntios nos fala isso. Se você ainda quiser abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, essa ideia linda, bela, do papel que nós temos. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Né? Então a gente tem que imaginar esses discípulos, você e eu, assentados nos lugares celestiais, quando a gente entendeu a salvação, a conversão, quando a gente creu no Senhor Jesus, espiritualmente a gente está assentado lá. E aí Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A gente está de passagem aqui nesse mundo, nós fomos enviados do céu para a terra, com esse propósito de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus, a sermos esses embaixadores em nome do Senhor Jesus, porque Ele não está mais aqui. E nessa missão de embaixadores, então a gente não vai apenas realizar um monte de coisas boas, mas a gente vai se focar em seguir Jesus e levar pessoas a seguirem o Senhor Jesus, ensinando essas coisas. E aqui, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18, nós temos o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que você, eu, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo. Olha só, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós temos um papel de exortar as pessoas, mostrando Cristo, mostrando, olha, tem um problema aí que tem que ser resolvido. E Jesus veio para isso. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que foi o Senhor Jesus. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A igreja foi iniciada com a vinda e a descida do Espírito Santo, e a partir de então, ela tem essa missão de ir, de se espalhar e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tinha ensinado. Portanto, não se trata de grandes obras de construção ou revitalização de projetos ecológicos, mas de anunciar a chegada do reino. Se a gente quer ser encontrado fiel, se desejamos ser encontrados fiéis, é quando a gente anunciar essa mensagem completa a todas as nações, com o propósito que pessoas sigam essa mesma mensagem, sigam essa mesma verdade, e assim serão reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. E fazer discípulos, então, envolve duas coisas: você seguir, primeiramente, o Senhor Jesus, e sim levar outros a seguirem. Então, o discipulado tem esses dois aspectos: eu ser um discípulo, para poder, então, levar outros a serem discípulos do Senhor Jesus. Você não vai conseguir levar outros se você mesmo não está sendo um discípulo do Senhor Jesus. E nós vamos ver três coisas que estão implícitas nesse processo, ou nesse desejo de sermos discípulos e levarmos pessoas a seguirem o Senhor Jesus. Então está em Lucas 14. Três implicações que encontramos lá em Lucas 14, que sem elas, você não vai conseguir ser um discípulo. E nem vai conseguir levar outros a serem discípulos do Senhor Jesus. Ali nesse capítulo 14, a partir do versículo 25, nós temos um tipo de amor que deve caracterizar a sua vida. Nós temos um tipo de sofrimento que deve fazer parte desse teu caminhar com Ele. E nós temos um certo tipo de desapego que nós temos ali, que também tem que fazer parte, se você quer ser um discípulo e levar pessoas a seguirem Jesus e serem, portanto, discípulos dele. Capítulo 14 de Lucas, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês ouviram essas palavras? Aqui está em jogo um certo tipo de amor. Jesus não pode competir com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com sua mãe, com, enfim, seus amigos. Ele tem que ser muito mais amado do que a sua família. Jesus não está dizendo para você renegar os seus familiares e deixar de amá-los. Mas o amor a Jesus tem que ser primeiro. Ele tem que ter a primazia. Ele tem que ter o primeiro lugar. E quando você se vê dividido entre esse amor a Jesus e amor aos seus queridos, então a Bíblia diz que esse não pode ser meu discípulo. Sabe aquele ciúmes que às vezes, né, podemos ter em relação a uma outra pessoa? Isso pode roubar, além de ser pecado, mas rouba esse lugar que é devido a Deus. E aí a gente se põe no lugar de Deus. E a gente então não consegue ser discípulo desse jeito, porque a gente vai querer controlar, vai querer ter todo mundo debaixo das nossas asas. E aí a gente então não pode ser um discípulo conforme o Senhor Jesus está pensando. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro, lá no finalzinho do Evangelho de João? As três perguntas. Qual foi? Quais foram? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Você e eu precisamos responder isso. Não só da boca, mas realmente ele tem o primeiro lugar. Basta ver como é que tem sido a sua vida. Quais são as prioridades? Ele tem esse lugar durante o dia com a palavra de Deus? Ah não, tem outras coisas que são mais importantes. Mas aqui eu quero pensar nas pessoas, que o Senhor Jesus deixa muito claro. Aquele que tem seu pai, sua mãe, mulher, filhos, no mesmo nível ou mais do que o Senhor Jesus, não pode ser o meu discípulo. Segunda coisa, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Os discípulos ainda não tinham visto Jesus carregando a sua cruz. Mas a gente sabe que carregar a cruz era um momento de humildade, de humilhação. Um momento doloroso, nocivo. E eles sabiam, quando Jesus está dizendo, por outros que tinham sido crucificados. Então eles tinham essa imagem do que representa. E aqui, pensando então, que ser discípulo e levar pessoas a seguirem Jesus, está implícito um sofrimento. Não o sofrimento de você ter dor de cabeça, sei lá, ter problemas de saúde, até, de repente, até isso pode acontecer. Mas essa consciência de que o mundo vai querer te ridicularizar. É ter a consciência de que você pode enfrentar situações onde você vai, talvez, de repente, ficar aí tentado a ficar envergonhado. Puxa, você lê a Bíblia, esse livro tão antiquado. Você vai à igreja ainda? Tem isso ainda importante para você? E às vezes o diabo põe pessoas para caçoar, para te acuar. E se alguém não tem noção disso, desse sofrimento que seria carregar essa cruz, essa identificação com Jesus, não pode ser meu discípulo, porque ele não vai vencer, ele não vai continuar. Ele vai esmorecer. Vai falar, ah, esse negócio é muito, muito difícil. O fato de simplesmente não se identificar como cristão, de medo, de vergonha, já é isso. Já é a não consciência de que vai ser assim. Mas vale a pena. Vale a pena. Você não está mais preocupado com a sua reputação. Você não está mais preocupado com a sua imagem. Você não está mais preocupado em ter relacionamentos sociais gostosinhos com todo mundo. Você está preocupado em ver que tem uma alma morrendo e falar assim, olha, ela está naquele avião, né? Sem gasolina, não vai chegar no destino. E eu estou assim, ah, legal, vamos tomar mais uma aguinha aqui e tal. E quando você tem um paraquedas para dar para ele e falar assim, ó, cai fora, que esse avião vai se esborrachar. Ele não vai chegar no destino. E a gente fica ali, não, é melhor primeiro, né, a pessoa ser legalzinha. Aí lá na frente, um dia eu falo do Senhor Jesus, né? E aí essa conversinha vai ficando, e aí você muda de escola, você muda de trabalho, e os mortos vão ficando. E a lista vai crescendo. Porque o Senhor Jesus não está mais aqui. Mas ele falou, agora vocês têm que ir, é com vocês. Vão por todas as nações e façam discípulos. Um certo tipo de amor está envolvido. Jesus tem que ter a primazia. Está embutido um certo tipo de sofrimento. E não fiquem preocupados com esse sofrimento, porque Deus está aí também. E vale a pena Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. E eu não sei muito bem o que é isso nos países onde há essa perseguição religiosa, mas ao mesmo tempo que é que existe o sofrimento, a tristeza de ver essa perseguição e senti-la, Deus prometeu que lhe dá uma alegria lá dentro, de falar, é por causa desse nome que eu estou sofrendo, então há um regozijo. E só Deus para dar isso aí e para um filho dele sentir. Não sei se você já teve oportunidade, mas tem um gostinho aí de mel, quando você é esse instrumento usado por Deus, e mesmo que o outro não deu bola, até caçoou de você. É uma sensação de plenitude, porque você agradou a Deus. E mais importa agradar a Deus do que aos homens. Muito mais importa ter os aplausos, eu posso assim dizer, do nosso Pai Celestial, do que ter aí alguma outra coisa aí dos homens, né? Então, vale a pena. E a terceira coisa, que é o versículo 33. É necessário um tipo de desapego. 33 nos diz assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você já pensou nisso? Se a tua carreira é o teu desafio nos próximos 10 anos, você não pode ser discípulo do Senhor Jesus. Porque vai ter competição. Ah não, agora o meu foco, esses próximos anos, é eu arrumar um bom trabalho. Ou uma boa profissão. E aí eu passo um ano, dois anos, três anos fazendo vestibular. Então não pode fazer mais nada. Como se isso fosse então o momento da minha vida. Mas isso é deixar de lado a missão principal. Que é ele fazer discípulos de todas as nações. Ah não, eu não consigo abrir mão do meu lazer, do meu esporte, da minha fama, dos meus joguinhos, dos meus videogames, né? É necessário um certo tipo de desapego se nós queremos ser discípulos, porque o texto diz, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês já viram alguém que perdeu o emprego e ficou assim, desesperada, quase a ponto de se matar? Você já viu essa pessoa assim? Já viu pessoas que não entraram no vestibular e parece que o mundo caiu? O que, que é isso? Estão apegados a coisas muito menos importantes que o Senhor Jesus, então não dá para ser um discípulo. Mas aquele que é discípulo, ele está livre. Ele não está amarrado com empresa, com patrão, com dinheiro, com pessoas, com lazer, com beleza, com vaidade. Ele está tranquilo. Eu tenho Cristo. E eu sou esse embaixador. E quero segui-lo e quero que outras pessoas também o sigam. Quais são os três tipos de desapego? De três tipos de características que são necessárias para ser um discípulo e também levar pessoas a seguirem Jesus. Amor. O amor onde Jesus é o primeiro. Sabe por quê? Porque fazer discípulo vai dar trabalho. Você chegar perto de alguém e ensinar para ele as coisas, você vai ter que abrir mão do seu tempo, você vai ter que pegar trânsito muitas vezes para que isso aconteça, você vai precisar colocar a mão no bolso para, de repente, fazer um lanchinho naquele momento. Então, se você ama demais as outras pessoas, sua familiazinha, você não vai conseguir se desprender e dar atenção para uma outra pessoa que Deus quer que também siga Jesus. Então, esse amor tem que estar primeiramente dedicado exclusivamente ao nosso Deus. A segunda característica está envolvida um sofrimento. De você seguir a Jesus e também de levar outros, sabe que tipo de sofrimento? De repente você caminha bem com alguém e depois de um tempo a pessoa não quer mais nada. E você fala, nossa, quanto tempo perdido, que droga, que não deu certo, que não sei o quê. Não, você fez, está fazendo seu papel, está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Ela vai responder diante de Deus, mas é um sofrimento. E tantos outros. O que o apóstolo Paulo falava? Que ele usa essa expressão em Gálatas, dores de parto, me ajudem, como é que é mesmo? Até ver Cristo sendo formado em vós, né? Marquinhos, você está dando Gálatas, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de... Sofro as dores de parto. Eu não sei o que é, mas mulheres que já tiveram filhos sabem, né? É uma dor terrível, até que esse nenê venha à luz. Então está envolvido um sofrimento quando eu estou lidando com vidas, com pessoas, até que realmente desabroche e viva e realmente tenha essa vida de Cristo nele. É Gálatas 4,19. Até ser Cristo formado em vós. Então há um sofrimento aí nisso tudo. E o que mais o Senhor Jesus deseja com tudo isso é o seu comprometimento. Não é a quantidade de atividades e de trabalho, mas o seu comprometimento com essa causa, com essa ordem do Senhor Jesus de ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, indo para tudo quanto é lado e quanto é canto. Então, quando alguém fala assim, ah, será que Deus quer que eu vá para a Índia? Ou será que Deus quer que eu vá para a China? Os dois estão certos. Agora, claro, você pode orar e podemos pensar onde que tem aí um encaminhamento específico da parte de Deus. Mas você não vai estar pecando, nem indo para, falando de Jesus na escola, nem no trabalho, nem no seu bairro, nem, sei lá, em Santana ou em outro lugar. A não ser que Deus impeça. Às vezes o apóstolo Paulo foi impedido de ir numa certa região, né? Mas na dependência dele, o terreno é grande. O mundo é sem fim, quer dizer, o mundo é o limite, né? Batizando-os em nome? Quantos nomes tem aí? Batizando-os nos nomes dos pais? Um nome só, é um Deus só. Mas um Deus triuno, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo para fazer um discípulo de Jesus, certo? É a conversão. Você precisa anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então começa fazendo um discípulo anunciando o Evangelho. E o Evangelho não é um Evangelho para o crente, um Evangelho para o incrédulo e outro Evangelho para o crente. É o mesmo Evangelho. O poder está ali na cruz de Cristo, né? Em resolver o pecado que nos atrapalha a vida inteira, não só no momento da conversão, quando a gente se arrepende dele, mas todo o nosso andar, a gente sempre tem que recorrer ao sangue e à cruz para a gente viver realmente aquilo que agrada a Deus. Mas o Evangelho precisa ser pregado, para que pessoas então creiam nele, se entreguem a Cristo. E os primeiros passos dessa confirmação, né, da conversão, ele vai ter o desejo o quê? De testemunhar publicamente, através do batismo, nas águas. Então, o batismo vai ser essa obediência logo desse primeiro discípulo aí que está sendo ensinado. Olha, é importante você testemunhar que agora você mudou de dono, sob nova direção. Agora é o Senhor Jesus, que é o meu Senhor, que é o meu Deus. E é Ele que eu vou seguir. E Ele tem um livro que eu estou aprendendo, estou conhecendo e quero agradá-lo, quero obedecer, porque aqui está tudo o que eu preciso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então, meus queridos, fazer discípulo ou anunciar o Evangelho vai muito além do que simplesmente anunciar ou pregar a doutrina do arrependimento e dizer que a pessoa agora tem um novo endereço, que é o céu. A salvação, ela não pode se resumir apenas a dar a segurança para a pessoa. Olha, agora você está salvo, que maravilha. Continua a sua vidinha e agora a gente vai se aguardar um dia lá no céu. Mas você vai precisar ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. Quem escreveu Mateus já está pensando, bom, então vamos começar a ensinar o próprio Evangelho de Mateus. Mas ensina também o que está em Marcos, em Lucas, em João. E o ensino dos apóstolos, que ainda não estava registrado nesse momento, mas também podemos incluí-lo aí, como sempre, conjunto do ensino que você e eu precisamos, nós aprendermos e ensinarmos para aqueles que Deus nos chama a seguirem a Jesus. Então você vai precisar ensinar que jurar falsamente é pecado, que você não vai poder jurar nem pelo céu nem pela terra, isso não pode biblicamente. Você sabia disso? Ah, não, nunca li. Tem que ler, tem que aprender e tem que ensinar os outros. Se você ouvir o seu aí, bebê na fé, aí eu juro por fulano, juro por ciclano, fala assim, opa, se você quer seguir Jesus, esse negócio de jurar não está mais certo não, o seu sim seja sim, o seu não seja não, não jure por ninguém, fala assim, eu vou, se Deus permitir, pode deixar aqui, pode contar comigo. Não precisa jurar como se desse uma ênfase maior. Ah, então, se eu estou jurando pela minha mãe, então vai acontecer alguma coisa com ela. Não, não brinque, não. O seu sim, seja sim, você não precisa reforçar nada, sua palavra tem que ser verdadeira. Você vai precisar ensinar que matar não é apenas tirar a vida de alguém, mas aquele que proferir um insulto contra o seu irmão, ou simplesmente se irar com o seu irmão, já ficou irado com o seu irmão? Está sujeito a julgamento. Ah, não, sou assim mesmo, de vez em quando eu me iro mesmo, mas todo mundo já sabe. Não, se você quer seguir Jesus, ensinar outros a seguirem, você vai ter que encostar nisso que está irado e falar, opa, tem coisa errada aí. Não dá, Jesus não ensinou assim. Você vai precisar ensinar que feliz são aqueles que são pacificadores. Esses serão reconhecidos como filhos de Deus. Então a turma do agita, que gosta de ver o circo pegando fogo, esse aí não pode ser discípulo, não. Ou se é, tem que mudar. Tem que ensinar dizendo, olha, a paz é uma coisa que Deus nos chamou a trazer. Vai precisar ensinar que não se deve andar ansioso de coisa alguma, mas que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar e a sua justiça. Vai precisar ensinar que dar esmola, oferta, dízimos, seja feito em secreto. Você não fica fazendo propaganda disso, porque o teu pai, que vem em secreto, te recompensa ainda. Ele dá, pede para você contribuir e ele te recompensa. Esse Deus é bom demais, né? Mas o discípulo que ainda não se desapegou do bolso, não vai conseguir ensinar isso para os outros. Essa semana eu ouvi alguém falando, puxa, eu comecei a dar o dízimo algumas semanas atrás, mas piorou a minha vida. Assim, querendo dizer, tem alguma coisa errada. Não é da nossa igreja. Mas tem um ensino errado aí por trás disso. Tem um pensamento errado, que a gente sabe de onde vem. É isso que está sendo anunciado por aí. Você vai precisar ensinar que precisamos orar pelos que nos perseguem. E às vezes você tem pessoas dentro da sua casa que são mais perseguidores do que os de fora. Ore por eles. Você vai ter que ensinar que acumular tesouros na terra não é mais uma função do Filho de Deus. Mas que ele deve acumular tesouros no céu. Isso é o ensino de Jesus. Nós vamos precisar ensinar que o que importa não é apenas ouvir as palavras do Senhor Jesus, mas ouvi-las e praticá-las. E esse será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva veio, os rios transbordaram, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, não ruiu, porque está edificada sobre a rocha. Vai precisar ensinar esses valores. O que realmente está em questão, em jogo nessa vida, é ouvir essa palavra e obedecê-la e praticá-la. Senão, não seremos nem discípulos e nem conseguiremos fazer discípulos do Senhor Jesus. Vamos imaginar um pai ensinando seu filho a guardar os brinquedos depois que ele brincou. Então, tem aquele momento onde o pai ensina. Até a gente viu hoje de manhã, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Então, ele ensina. Fala, filho, você pode brincar à vontade aqui na sala, mas quando você terminar, você põe todos esses brinquedos dentro da caixa e põe lá no guarda-roupa. Legal, pai. 3 aninhos, 4 aninhos, tal. Aí o pai vai trabalhar, chega no final do dia, a sala está cheia de brinquedos, né? Eu já não te ensinei? Já não te falei? Sim. Primeiro passo, ele falou, né? Aí, o que vai precisar fazer? Ele está ensinando. A Bíblia fala o quê? Ensinar todas as coisas, ensinar a guardar todas as coisas. Não é os brinquedos aqui, né? Estou dizendo assim, ensinar, falar da verdade é um passo. Mas o desafio é que esse ensino seja praticado. Então o pai tem que chegar quando voltou do dia, ele pode reforçar mais uma vez, sendo o filho, você entendeu? Ó, senta aqui de novo, olha. Quando você brincar, você guarda os brinquedos, quando terminar, põe na caixa e põe lá no guarda-roupa. Legal, talvez tenha que repetir 2, 3 vezes. Chega no dia seguinte, está lá de novo. Filho, você entendeu? Sim, pai, você falou para guardar. Tá bom, legal. Ele entendeu. Só que agora vai precisar o quê? repreender, vai precisar corrigir, vai precisar... Então, de repente, vai ter o passo de falar, filho, você entendeu aqui, mas ainda não está acontecendo. Então, como é que faz? Olha, papai vai fazer o primeiro, faz o segundo. Ah, tá, estou entendendo. Aí ele vai, então, o pai vai se colocar junto com ele para obedecer aquele ensino. Você entendeu, filho? Entendi. Aí, no dia seguinte, o pai volta de casa, metade dos brinquedos estão guardados, metade não está. Então, mais um momento onde vai precisar ensinar a guardar todas as coisas, todo esse ensino. Aí ele faz de novo isso com ele. Leva tempo, é um processo, tem sofrimento, não tem? Não é isso? Para ser discípulo, tem que ter um tipo de amor. Aí estou investindo no meu filho para que ele seja obediente a Deus. Legal. Tem um sofrimento, olha, vai ter que se abaixar, vai ter que falar mil vezes. É, mas é assim, para ensinar a guardar todas as coisas, né? E vai precisar um desapego, porque a hora que ele volta do trabalho podia fazer tantas outras coisas e tem que ir lá. Mas faz parte, para quem quer ser discípulo e que quem quer levar outros a serem discípulos. Aí ele vem e ensina de novo e junto faz com ele, entendeu, filho? Aí no outro dia, chega lá, tudo bagunçado de novo. Ah, acho que ele não entendeu. Aí o pai pega a varinha, fala, filho, olha, você entendeu a regra, já te ensinei, fizemos junto, mas você está sendo desobediente, você está sendo rebelde. Então, vai pegar a varinha para ele entender. Opa, estou associando agora. Tem o ensino, tem a prática, eu não estou fazendo, então tem uma punição. Porque eu não estou agradando a Deus. Se meu pai é aquele que Deus colocou, aí então uma varinha, legal, no dia seguinte o pai volta, está tudo guardadinho. Legal, só que a caixa está na sala. Filho, legal, legal, só faltou um passo aí, né? Vamos lá. Aí, no dia seguinte, chega lá, está tudo arrumadinho. Os brinquedos guardados, a caixa no lugar certo. Entendeu? Quanto tempo demorou? Um monte. Quantas horas? E é isso que o Senhor Jesus nos chamou a fazer. Não só despejar um monte de informação sobre as pessoas, mas conseguir caminhar até ter a segurança de que elas guardaram essa palavra. E isso que o Senhor Jesus fez com os discípulos, vocês pensam que foi moleza, é? Ainda mais para o finalzinho ficar ouvindo que uma mãe quer que o filho fique do lado dele, no céu, de cada lado, no trono e tal. Né? Ainda estavam presos a essa coisa de a mãezinha ter os seus filhinhos lá como troféu, como não sei o quê. Né? Ainda faltava esse amor, primeiro o Senhor Jesus, de humildade. E quantas coisas você vai lendo e Jesus fala, homens de pouca fé, eu acabei de transformar os pães, todo mundo comeu, vocês estão com medo do quê? Ele corrigia, ele ensinava, ele repreendia e tal, porque levou tempo. Mas depois em Atos a gente vê, o Pedrão lá entendeu o recado. Quando as autoridades falam assim, calem a boca, não falem mais do Senhor Jesus. Aí ele fala, não podemos ficar quietos não. Ele sai e fala, fala, fala. Entendeu? Criou coragem em obedecer a ordem de quem manda. E uma vida frutífera, uma vida de alegria e realmente focada no Senhor e na sua ordem. E nessa tarefa, você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Algumas coisas práticas. O PAB está aí. A Malu está aí? Está aí. O PAB está aí para ser assinado. R$90 para você investir 12 meses, 12 kits, para ter um material de gancho para você, lá no ônibus, você está sentado assim do lado tal, e não quer falar, você tem lá um folhetinho para você se identificar. Eu costumo falar assim, olha, está aqui um folhetinho com uma mensagem de Deus para você. Dificilmente alguém recusa uma mensagem de Deus. Não é minha, não é da minha mãe, é de Deus. Né? Mas lê essa história. Né? Aí, às vezes, a pessoa fala alguma coisa, aí estabelece uma conversa e pronto. Né? No trabalho, compra uma Bíblia aqui com a Carolina. Ela não ganha nada com isso. Mas compra uma Bíblia. Né? Na empresa, na última onde eu trabalhei, na última não, penúltima, enfim, na TV Cultura, a cada aniversário da minha equipe lá, eu dava uma Bíblia. Uma dedicatória, chamava a pessoa, está aqui um presente para você. Foram mais de 100 Bíblias. Assim, escolhendo o dia, mas você pode distribuir de outra forma. Mas a palavra de Deus, ela é viva, eficaz. E depois você fica ouvindo, ah, estou lendo, tal. A palavra de Deus faz o seu trabalho. O PAB está aí. Não pense nos R$90, pense nas vidas. É o desapego. A Bíblia não manda, Deus não manda você dar mais do que Ele te deu. Ele não pede mais. Às vezes tem relatos na Bíblia onde pessoas deram além daquilo que tinham condições. Esse amor desapegado completamente. E Deus às vezes não chama a fazer isso. Mas Ele está por trás. Não é para você conseguir palmas ou glórias, mas às vezes Deus usa porque Ele está aí nesse controle. Mas se não, Ele quer que você dê conforme a medida que Ele te deu. Uns vão ter mais, uns vão ter menos, mas Ele quer o envolvimento. Então, não pense no dinheiro, pense nas vidas que estão por trás. Se de fato o ensino do Senhor Jesus é verdadeiro, que uma vida vale mais do que ganhar o mundo inteiro. Distribuição de Bíblias. Fale com Osmar, com Roger. Cada 15 dias, agora é o ano que vem que vai ser retomado. Venha distribuir a Bíblia aqui no bairro. Isso é ir com essa perspectiva de fazer discípulos. Comece um processo de discipulado no seu trabalho, na sua escola. Invista em alguém pensando, eu vou levar essa pessoa um pouco mais longe do que simplesmente trazer a garantia de que agora ela é salva. As pessoas que vêm na igreja, receba-as com esse olhar. Não só para um social, mas pega o WhatsApp, como alguns têm feito, me alegra muito. Olha, com desejo de, olha, vou ajudar essa pessoa a seguir o mesmo Jesus que eu sigo. A gente tem usado esse material aqui na igreja, de discipulado. São 13 lições muito interativas, fáceis, mas profundas. E a gente tem seguido isso com vários. Você tem o livro do discipulador e você tem o livro do discípulo, que são lições. Então você tem a primeira lição, uma folhinha solta. A Graça me deu até hoje de manhã, né? Ana Maria está fazendo, tem lá uma turminha com o Marquinhos fazendo. Está disponível para você, né? Você pode pegar a lição 1, quem é Jesus Cristo? Aí você dá essa folhinha número 1, e a pessoa, então, você pode fazer a primeira com ela, lê um texto, responde a pergunta. A palavra de Deus vai moldando e vai fazendo essa pessoa ser um discípulo, e você vai corrigir com ela, vai ajudar, vai ensinar. Um material básico, mas está aqui disponível. Se você quer fazer isso com alguém, nos procure. A gente pode te indicar, fornecer, comprar, e temos alguns exemplares aí. Então tem muita coisa que pode ser feita, que é papel teu e meu, papel da igreja. Vamos falar mais uma vez? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor Deus, nos ajuda nessa tarefa, nessa missão que o Senhor deixou para a tua igreja. Que sejamos fiéis como pessoas, como igreja aqui da Ação Bíblica. Ajuda-nos, Senhor Deus, queremos ser discípulos e queremos levar outros a serem discípulos do Senhor Jesus. Amém.